Oi, lindos! Está um calor que não se pode. Eu cheguei aqui e disse assim: Diogo, isto aqui não é não aqui dentro, que aqui dentro está fresquinho, não é? Mas isto não é um armazém, isto é uma sauna. Isto é como uma estufa onde se põem umas framboesas e coisas afins. Quarta-feira é o dia de quê? Da rubrica mais linda, do canal mais gostoso, mais sensualão que existe nesta internet, especialmente neste YouTube, que é o quê? O nosso Sem Tabus. Contem-me aí como é que vocês estão, como é que foi a vossa semana. Deixem-me fazer aqui um reparo. Deus do céu, como vocês interagiram com os teaserzinhos que saíram do episódio anterior. Louvado seja o Senhor! Só falta um bocadinho assim para chegarmos ao milhão. Bocadinho assim. Portanto, vão lá, vejam o vídeo, deixem ficar os vossos comentários, façam as vossas interações. Este vai ser o primeiro videozão viral aqui da culta, gente. Quem tem uma culta tem tudo. Bravo! Quero saber de um tudo. Quero saber se vocês põem em prática as coisas que nós partilhamos aqui. Quero saber se vocês enviaram vossas questões para o nosso hashtag novo que nós temos, que é o Surresponde. Quero saber se vocês deixaram sugestões de temas para nós conversarmos aqui no nosso episódio. Quero saber se estão aí. Quero saber de tudo e mais alguma coisa.
A dica que deste no Patreon, a última dica, já tive feedback a dizer que foi muito boa.
Ah, deixem-me partilhar aí. Vocês têm conteúdo exclusivo. E quando é dica exclusiva, é exclusivo mesmo, não vai aparecer essa diquinha por aqui a dar sopa, não senhor, está só lá, sim. Por acaso eu não partilhei, eu nas redes sociais sou realmente top, sou uma mulher bastante evoluída que nunca me esqueço de nada. Eu não partilhei na minha rede social a dica que está no Patreon e que vocês têm que se inscrever para conseguirem visualizar, mas o GPS, posso-vos dizer o que é? Nós fizemos aqui um GPS do sexo oral, não vou dizer exatamente como é que a gente botou lá o título, não é? Mas fizemos aqui um GPS e eu acho que aquilo está muito interessante. Eu, se fosse a vocês, ia lá dar uma espreitadinha. E todas as semanas vamos ter conteúdos exclusivos, nomeadamente hoje, já aqui a seguir este episódiozinho, nós vamos gravar o conteúdo exclusivo para o Patreon. E semana após semana, estes episódios que vão ficar disponíveis no Patreon são só para os patronos. É um miminho só para os patronos.
Link na descrição.
Link fica na descrição, sim senhor, que é uma coisa que eu me lembro sempre, não é? É uma coisa que eu lembro de partilhar e colocar e essas coisas todas. Ora, sobre o que é que nós vamos falar hoje? Sobre D. Sebastião em dia de nevoeiro e sua volta, não é? Mito. Porque eu tenho para mim que a virgindade já é quase um mito. Eu sei que existem virgens, sei que existem, já ouvi falar, não é? Mas não estou certa de que elas andem por aí. E elas e eles, porque nós vamos contextualizar aqui que não são só as mulheres que às vezes preferem tomar este rumo de suas vidas. E porquê que nós trazemos este tema hoje? Porque nossa infanta Dona Francisca vai casar no sábado. É importante a Dona Francisca casar? É, mas muito mais importante é o meu PT, o Tiago, que vai casar amanhã. Isso é que é importante. Será que ele vai virgem para o casamento? Hã? A mulher do Tiago também se chama Francisca. Futura mulher do Tiago também se chama Francisca. E como a infanta Francisca vai casar no sábado, muito se tem especulado acerca do vestido branco e das flores de laranjeira que ali vão. Dizem as boas línguas que a duquesa ou as pessoas que pertencem à monarquia devem levar suas pérolas intactas para o casamento. E eu pus-me a pensar, não é? Nós ainda não tínhamos trazido aqui ao nosso Sem Tabus este tema, que até é um niquinho tabu, acerca da virgindade. Como é que se organiza isto da virgindade, se nós devemos ou não chegar virgem ao casamento, se nós devemos ou não guardar a nossa sexualidade para entregar a alguém, parece que estamos a dar um presente, para entregar a alguém muito especial, se nós devemos ou não esperar para fazer aquilo que se chama o pair bounding, que nós hoje em dia já vamos pair boundingsando por aí.
Pair
bounding. O pair bounding é uma coisa que antes se visualizava muito, que era uma pessoa conhece outra pessoa e existe uma falta-me a palavra. Existe um momento especial que junta estas duas pessoas e estas pessoas pertencem uma à outra para todo o sempre. Há uma vinculação do par. O par vai caminhar junto, sabe que vai caminhar junto, aceita caminhar junto, quer caminhar junto e fica vinculado para toda a vida. E com o avançar dos tempos, nós fazemos mais do que um pair bounding ao longo da vida. O que quer dizer que o bounding ou a vinculação não está assim grande espingarda. A gente vincula ali, vincula ali, vincula lá e já não existe este amor de compromisso que existia antes. Claro que ainda existem casamentos que duram uma vida e aquilo que se defende no pair bounding é a importância do amor construído. Nós termos alguém do nosso lado com quem nós construímos qualquer coisa e essa construção vai muito além do que é carnal. É uma ligação espiritual, emocional, aquilo que vocês quiserem batizar.
Gosto disso.
Gosto disso também. Eu sou dessas soninhas, sabes? Eu sou muito pirosa, muito pirosa. Ainda hoje publiquei uma coisa lindíssima para o meu marido a dizer que queria que ele fosse o meu último amor porque não faz sentido amar ninguém. Depois dele não fui eu que escrevi, eu roubei esse Reels de outro sítio e publiquei. Porque eu sou muito pirosa no que concerne ao amor, porque eu acho que realmente amor, nós quando investimos no amor devemos investir com essa premissa, amor para toda a vida. A virgindade vem muito relacionada com isto, não é? Nós darmos o nosso corpo físico única e exclusivamente àquela pessoa que nos vai acompanhar ao longo da nossa vida num matrimónio. E é especial, única e exclusivamente, a entrega a essa pessoa. Ou seria especial? Claro que eu acho isto muito lindo, violinos e borboletas e unicórnios e purpurinas e tudo mais. No entanto, as pessoas, se não são felizes, devem seguir seus rumos e encontrar essa felicidade em outro bounding, mas que eu sou a favor deste amor construído, porque eu acho que faz muita diferença nós termos um amor construído aos 70 anos. Sou. Sabes que eu tenho sempre aquela ideia, quando as pessoas aparecem lá na minha consulta, isto é muito mais, ou parece mais fácil para os homens. Os homens envelhecem e se tiverem uma boa estrutura, uma boa aparência, porque o homem continua a ser chamoso aos 60, continua a ter aquele borogodó que a mulher gosta de apreciar. E é mais, parece mais fácil para o homem aos 60 ou aos 70 ter construído qualquer coisa e ter acesso a uma panóplia de mulheres que o acham interessante e que ele nunca vai ficar sozinho, ele vai ter sempre alguém do lado. Mas isto não corresponde ao amor construído. Conhecer alguém aos 60 vai parecer muito porreiro, ter uma novinha, ter uma miúda com 30 anos do meu lado, exibir aquele troféu, é amor. É o pulgar a roçar no indicador. É amor, é paixão, é amor e paixão. Uma vez eu ouvi, só pode ser amor porque não tem interesse nenhum na pessoa. Mas isto não é construído. E eu sempre ouvi dizer, minha avó era uma mulher muito sábia, dizia que melancia grande ninguém come sozinha. Portanto, aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto é que o homem tem esta ilusão, aos 60 ou aos 70 anos, o homem tem esta ilusão de que está muito feliz porque há uma pessoa que está do seu lado e que lhe faz demonstrações constantes de carinho, de amor e whatever, essas coisas todas. No entanto, não é um amor construído. E só um amor construído é que nos dá a possibilidade de nós olharmos para outra pessoa num processo de senescência, num processo de envelhecimento e vermos muito além daquilo que o corpo físico está a mostrar. Porque envelhecer, minha gente, é uma merda, não é? Quem é que gosta de envelhecer? Eu gosto de ficar experiente. Eu gosto de ter mundo. Eu gosto de ter experiência. Eu gosto de ter mais cultura, mais informação, mais acesso a tudo e mais algo. Mas envelhecer, de repente tudo começa a despencar. Toda a gente sabe, a partir dos 40 tudo despenca. Até o espírito despenca, não é? Quem é que gosta disso? Quem é que gosta de envelhecer? Ninguém! O homem não gosta e a mulher também não gosta. Por isso é que há aí a invenção, que eu acho que devia ser prémio Nobel. Quem inventou a plástica devia ganhar um Nobel. Mas, olhem, aí está. Nós hoje estamos a falar da virgindade e da importância da virgindade, se é que ela tem alguma importância. Cada vez mais as mulheres estão a recorrer a uma cirurgia de reposição de ímã. Não estão mais virgens e fazem uma reposição de ímã para casarem virgens. A minha questão é... Tu já abriste uma enquete, não já, Marco?
Já perguntei.
A gente pode abrir outra?
Temos que fechar esta e abrir outra.
Mais para a frente, então, a gente vai fazer uma enquetinha que pergunta assim: será que uma mulher que já manteve relações sexuais anteriormente e que procura uma cirurgia plástica para fazer reposição de ímã é virgem? Digam-me aí, vocês que me estão a ouvir, o que é que acham? Será que...
Eu já sei o que é que vou votar.
Tu sabes o que é que vais votar? Será que...
É óbvio, né?
Quando tudo acontece, não é? Beijos, toques, dedos, cenas, línguas, bocas, por aí fora, mas não existe a penetração de uma coisa dentro de outra coisa, será que a mulher continua virgem? Porque isto, o conceito da virgindade, também já não é o que era. Porque o que é ser virgem, não é? Ser virgem é não ter qualquer tipo de intimidade sexual com alguém. Mas é considerado um toque sexual a penetração digital, por exemplo? Dedo dentro do pipi da senhora? Será que é considerada atividade sexual? Eu acho que sim, não é? Eu acho que sim. E é só a minha questão. Antigamente, olha, lembro-me, houve uma novela que eu adorei ver, que era a Gabriela. Uma das meninas que queria casar virgem, não é? Só permitia sexo anal. Então ela dizia que só não pode é no buraquinho. Nos outros buraquinhos todos já estava mais que aceito, por trás. E ela explicava, não me lembro, ela acabou por casar com o coronel jesuíno, não é? Que tinha a mania que era chique, esperto, muito macho, e acabou por ficar com a rodada da vila. Eu não me lembro do nome já da personagem, da miúda, mas ela explicava às colegas que sim, tudo estava permitido, só não estava permitido a penetração vaginal. E era assim, e foi assim que ela chegou virgem ao casamento. O conceito da virgindade a mim é uma coisa que me provoca, sabes? O conceito de... é um conceito profundamente machista. Parece que a mulher tem mais valor, porque antigamente era assim, não é? A mulher tinha mais valor comercial se fosse virgem. A mulher tem mais valor se eventualmente nunca tiver sido tocada por um homem. Se eu consigo entender o conceito nesta tal coisa do pair bonding que eu já falei aqui, já expliquei aqui, eu consigo entender a importância de nós entregarmos o corpo a outra pessoa numa questão emocional. Mas será que Esta conversa de guardar a virgindade, guardar-me para o casamento, guardar-me quem? A mulher. Nunca é o homem que se guarda, não é? É muito raro nós vermos um homem verbalizar eu quero chegar virgem ao casamento. Aliás, se o homem verbaliza eu quero chegar virgem ao casamento, ele vai levar uma tanga que nem vai ser bom, não é? A pressão dos pares, a pressão da família para ele não se guardar, para ele não chegar virgem ao casamento, para não acontecer nada, mas não se reverra, é muita.
A sociedade, não nos podemos esquecer que existe uma pressão muito grande em adolescentes de perder a virgindade, tanto
muito.
Em termos de curiosidade, como em termos daquilo que nos rodeia. Daquilo que nos chega, a pornografia, os
sim.
amigos.
Há 20 anos atrás.
O assumir a masculinidade.
Sim, há 20 anos atrás, ambos os géneros mentiam. O rapaz mentia a dizer que já tinha perdido a virgindade, porque tinha que dizer aos colegas que já não era virgem, e a mulher mentia a dizer que não tinha perdido a virgindade, quando na realidade já tinha perdido, porque tinha que dizer às amigas que ainda era virgem. Hoje em dia, mentem na mesma. Mentem os que dizem que perderam a virgindade, a torto e a direito, e mentem os que dizem que ainda não perderam a virgindade, porque continua a ser um tabu esta entrega. O que eu considero é que nós vemos, eu brinquei aqui no início, disse, será que ainda há virgens? Há virgens, sim senhor. E aquilo que eu vejo é, se eventualmente nós não perdemos a virgindade naquela faixa etária mais lábil, emocional, na adolescência, quanto mais tarde nós perdemos a virgindade, mais difícil é de perder a virgindade. Porque, rapaz, e nas tantas nós começamos a valorizar aquilo, começamos a dar uma importância que se calhar até é desmedida, ao conceito de ser virgem. Uma coisa é perder a virgindade aos 15, outra coisa é perder a virgindade aos 25, porque aos 25 nós já achamos que aquilo é uma caixinha especial de surpresas, e a valorização da perda da virgindade, à medida que a idade vai passando, vai trazendo eu tenho que esperar por alguém especial. Se eu esperei até agora, também vou esperar por alguém especial, tem que ser um momento especial.
Mas falas na mulher ou no homem?
Em ambos. Aqui em ambos. Claro que isto acontece mais no universo feminino.
Eu tenho um amigo que perdeu a virgindade aos 27, 28.
Pois.
E eu acho que ele já estava numa fase meia desesperado. Não, mas eu percebo aquilo que estás a dizer, porque aconteceu. Ou seja, ele não foi às meninas,
sim,
como alguns dos colegas queriam que ele fosse para resolver o assunto.
Mas
não é? Ele
também não acho que seja. Mas estás a ver, é essa pressão. Essa pressão não existe sobre a mulher. Tipo, ai, vamos-te contratar um gigolô porque isso já não podes ser virgem aos 20, aos 25, 27. Não, não existe essa pressão. Muito pelo contrário, a mulher continua a haver o conceito de que a mulher tem que ser recatada. A mulher não pode andar por aí a dar sopa como lhe apetece. Gente, está na hora de acordar, não é? A gente faz o que bem entender do corpo. Eu digo, às vezes dizem, ai, eu sou muito libertina, sou cabeça muito, muito aberta com as miúdas. As miúdas com... Eu não vou assustar as mães, vá. vou apontar ali para os 15, que é para elas não patinarem aqui já, não terem pequenos infartos, pequenos AVCs nervosos do olho. Mas as meninas estão a perder a virgindade muito cedo, sim. Aquilo que eu considero até cedo demais devido ao desenvolvimento emocional. Mas eu verbalizo muitas vezes nas consultas, quando as mães vêm, coração na mão, porque já têm 12 anos e namoram, sim, 12. Não é? Mas vamos apontar para os 15, 16, que é para ficar tudo mais descansado em casa. Quando vêm com essa conversa, a mim o que me preocupa não é o que fazem com o corpo. A mim o que me preocupa é o que fazem emocionalmente. Entregar-se a alguém emocionalmente é muito mais perigoso do que entregar o corpo a alguém. Sexo é só sexo, ok? O emocional é que é o problema. Eu quando vejo envolvimentos, relações, namoros a iniciarem assim cedo, 12, 13 anos, a mim o que me preocupa é como é que se organiza na estrutura emocional de miúdos tão novos esta coisa de estar com alguém, este pair bonding inicial. Porque
mas não achas positivo?
O emocional.
Desenvolver essa questão emocional.
O problema
cedo.
É que nós não temos capacidade ainda para desenvolver emocionalmente de limites aos 12. Ainda não está. Nós ainda não temos, o nosso sistema límbico não está pronto.
As pessoas brincarem, as famílias brincarem, então tens uma namorada na creche?
Um ficante. Isso eu acho porreiro, ter um ficante. O problema é que eu vejo com 12, 13 anos, as famílias já se conhecem. O namorado já frequenta a casa, a namorada já vai a casa. Isto é que eu acho problemático. E de repente há um envolvimento emocional e uma responsabilidade de uma relação que era suposto só ser uma curte. Não é? É suposto aos 12, 13 anos nós estarmos a curtir, estarmos a brincar, estarmos a divertir, estarmos a dar beijo na boca, a palpão, fase 1, isso era no meu tempo, não é? Havia fase 1, fase 2, agora é uma fase, é uma alegria, não é? Esfegada. Mas eu acho isto interessante, eu acho mesmo importante nós, desde cedo, conhecermos o nosso próprio corpo, conhecermos o corpo da pessoa com quem estamos. Agora, dizer-te que há maturidade emocional aos 12, não há maturidade emocional aos 20 ainda, quanto mais aos 12. E é isto que
muitos
me preocupa.
Aos 40.
Pronto, mas vamos assim, neurocientificamente, nosso neurocórtex atinge o nível de maturidade total ali entre os 22 e os 24. Nós precisamos mesmo de um certo tempo para amadurecer todas as células, todos os nossos neurónios precisam de um tempinho para estarem em total funcionamento e para nos protegerem. Tu já reparaste que nós só a partir de determinada altura é que temos noção de finitude?
Verdade.
Nós não temos capacidade para entender.
A forma como nós sentimos o tempo em adolescente,
sim,
é completamente diferente.
É, porque não temos. Não estamos
desenvolvidos. Dos 16 aos 20 foi uma eternidade.
Pronto.
Mas no bom sentido.
É isso. Não temos capacidade para organizar as coisas na nossa caixinha, porque a nossa caixinha ainda não está fechada. As gavetas ainda não estão no sítio, ainda está tudo meio atabalhoado. Daí que as nossas memórias de juventude sejam muito desorganizadas. Às vezes a gente vai pensar e não sabe se foi aos 13, se foi aos 15, se foi aos 18, depois baralha as coisas todas, depois anda para trás. Ai, não pode ter sido tão cedo, não pode ter sido tão tarde. Nós temos alguma dificuldade em encaixar estas coisinhas. E uma perda de virgindade aos 12, 13 tem menor impacto emocional do que uma perda de virgindade aos 20. Não é? Quem perde aos 12, 13 acha que tem o complexo de emocional completamente desenvolvido e que aquilo é amor para toda a vida, mais 3 dias e que vai. Pronto. E não é bem assim. Nós não estamos totalmente desenvolvidos, não estamos totalmente prontos para encarar o futuro da forma que ele é. Agora, há que ter juízo, não é? Nada contra, eu não sou bota de elástico, eu acho que nós estamos aí para curtir a vida, para nos divertirmos, mas tudo, mas da forma como nós arrastamos a família ou arrastamos os pais ou de repente já se conhecem irmãos mais novos, irmãos mais velhos, a minha cunhada, como a minha cunhada aos 13 anos, oh, gente, mas está tudo bem, acho que é a cunhada, não é? Isto é que eu já acho de alguma forma perigoso, a própria responsabilização que se dá ao menor. Não percebi.
É casar aos 14 para ter filhos aos 15, 16. É logo.
Pois, mas isso não é agora, não está bem. Não está certo. Não. Não está certo. Não concordo, sou profundamente contra. Bem sei que há culturas onde isso é perfeitamente aceitável, mas são culturas em que realmente a mulher existe única e exclusivamente para estar disponível para o homem, para dar uma família ao homem, para cuidar do homem, para alimentar o homem, para isso eu não sou nada, não concordo em absoluto em nada com isto, zero, zerinho é aquilo que eu acho. Trazendo aqui para a nossa realidade atual, será que Nós devemos encarar a perda de virgindade como uma coisa especial? Vai depender de cada um, não é? E cada um é como cada qual, como dizia o filósofo. Vai depender de cada um e vai depender da forma como nós encaramos a sexualidade e a entrega deste momento tão especial a alguém. Mas vocês pensam que perder a virgindade vai ser bom? Mas quem? Quem? Não, eu desafio aí vocês a virem aí esses comentários abaixo e dizerem-me: ai, foi maravilhoso, a minha primeira vez foi maravilhosa. Gente, a primeira vez é sempre uma bosta. A primeira vez é desconfortável, a gente não sabe o que está a fazer, há dor envolvida, há falta de informação, há nervoso miudinho, há ansiedade de execução, há tudo e mais alguma coisa, mas para quem é que a primeira vez é boa? Que há 2% da população que acham a perda da virgindade uma delícia, uma maravilha, um sonho. Foi boa a tua perda de virgindade, Marco?
A minha, por acaso, foi agradável.
Agradável? Tu pertences a esses 2%? Os homens também têm mais...
Mas eu acho que é muito diferente para as mulheres.
É muito, muito, muito não diferente. Tem nada a ver, não é? O homem é um... O homem não tem um receptáculo, vamos chamar assim. O homem não tem um receptáculo que está ali todo coladinho e coisa e fechadinho.
Tal como dizias há pouco, também eu acho que é o caso, pelo menos, dos amigos... conheço, e o meu caso, foi que já havia uma intimidade muito grande com a pessoa. Eu perdi a virgindade com uma namorada já de um ano e tal. Não é?
Mas isso é os nossos tempos. Mal está aqui e já está tiozão. Não é exatamente o que está a acontecer agora. Hoje em dia não há uma valorização da intimidade dessa maneira. A sexualidade está mais livre. Há uma sexualidade completamente livre. Não é essa coisa do eu queria muito guardar-me e este momento é especial. Não. Não, um namoro que rola na adolescência, tipo um mês e meio, já namoram há um mês. Como é que ainda não aconteceu nada? Há uma pressão. Há uma pressão pelas partes, há uma pressão da sociedade, há uma pressão dos amigos, há uma pressão dos pares. Há uma pressão constante, querer saber o que é que acontece. Tudo é confuso, tudo é... Olha, tudo é pressionante. Muito, muita série. Elites e Gossip Girls e Morangos com Açúcar que vêm aí, que vão estar. Eu espero mesmo, estou a fazer uma fé imensa, que seja mesmo uma representatividade daquilo que nós temos na adolescência hoje em dia. Há uma pressão enorme, gigante, e nós temos que ir de acordo. O que é que o povo anda aí a dizer?
Olha, está aqui a Juliana a partilhar. Nos tempos de hoje em dia está tudo cedo. Trabalho em casas particulares e vejo jovens já com 14, 15, 16 a fazer tipo vida de casados, a irem de férias também. Eu fico parvo.
É verdade, é o que eu digo, é os pais envolvidos nestes relacionamentos. Quando isto era geneira, vocês já viram a pressão? A pressão de uma miúda ou de um miúdo de 14 ou 15 anos para querer terminar um relacionamento, mas os pais já se conhecem? Os pais já os conhecem, de repente já está tudo num contexto assim meio que familiar. Vocês já viram a pressão? Isto é uma pressão que ninguém deve ter a esta idade. Esta idade é para se divertirem, para se conhecerem.
Depois parece que há uma vergonha de terminar,
claro,
essa relação.
Claro, há uma vergonha depois de terminar. O que é que te leva, quando nós estamos num relacionamento assim, em adultos velhos, não é? Nós temos um relacionamento de 5, 6 anos, quando nos separamos é todo o conceito. Nós vamos perder, não é só o marido. Eu perco o meu marido e perco os meus sogros, os meus cunhados, os tios dele, os primos, as pessoas de quem eu gosto, os amigos em comum.
Exato.
Pronto, é o que está a acontecer, nós estamos a transitar ou trazer isso para uma idade em que não é suposto, nós estamos a ter estas preocupações, nem pensar nisso. Olhem, gente, a gente nesta altura devia estar a pensar na escola, não era? Devia estar a pensar em estudar, em acabar o 12º ano, que é a escolaridade obrigatória, essa coisa toda, mas não. Olha, eu vi há pouquinho, dá para descer aí, vi qualquer coisa acerca da... Pareceu-me, não sei se fui eu que li mal, qualquer questão acerca da transexualidade, eu não queria mesmo deixar passar, que são assuntos que me agastam, sabes? Deixam-me assim nervosa. Então, um homem que corta a pila é mulher? Perguntou aqui alguém. Depende. Se cortar a pila, se tiver que amputar porque tem uma gangrena ou porque tem falta de higiene ou qualquer coisa, não, é só um homem amputado. Se eventualmente fizer uma cirurgia transgénero de ressignificação de género, sim, obviamente que é mulher. Eu pensei que nós já estávamos um bocadinho mais avançados neste assunto. Obviamente que a transexualidade já não é esse, ou não deveria ser esse tabu todo que é hoje em dia. Já percebemos que de vez em quando a genética ou a natureza faz cagada. E como de vez em quando acontece de fazer cagada, é importante que a medicina tenha avanços suficientes para nós conseguirmos conciliar a felicidade da pessoa com o dia-a-dia que tem que ter, não é? Obviamente que as cirurgias que são feitas para mudança de sexo não é uma coisa leviana, vocês não chegam lá, ah, olha, cansei de ser mulher, quero ser homem. Não é assim que funciona. Há um processo de avaliação profundamente cuidado, há uma equipa...
Que nós estamos a fugir um bocadinho do tema, mas sim, já agora, já que entraste nisso, e relacionando aqui com a questão de casar, como é que... No país que estamos, não se pode casar antes dos 18,
sim,
não é? Mas podes decidir mudar de sexo antes dos 18. Como é que tu vês isto?
Tu não podes fazer a cirurgia antes dos 18. Tu podes decidir e começar o teu processo a Urgos, acho que é o único sítio em Portugal, não me dediquei a esta investigação neste último ano, não sei se evoluiu ou não. A Urgos em Coimbra é o único sítio onde se faz mudança de sexo aqui em Portugal. Tem uma equipa multidisciplinar que te acompanha. Tu podes iniciar o teu pedido de transgender, mas não podes ser operado antes dos 18 anos. Tu podes, não podes fazer determinadas coisas. Se bem que, no nosso país, a partir dos 16 anos, o enquadramento legal já é diferente. Tu tens todo um enquadramento legal diferente a partir dos 16 anos no que concerne à sexualidade, imagina. Se houver um abuso sexual com alguém menor de 16 anos, o enquadramento legal é um, ou se for maior de 16 anos, o enquadramento legal é outro. Imagina que tu vais inspirado numa noite à discoteca, que atrapiscas uma moça bem jeito. Olha, o Pedrinho que está aqui, estou tão feliz, nosso Pedrinho hoje está aqui, nosso Pedro Correia da Vibrolândia. Não tens direito a anúncio, mas eu vou-te fazer. Nosso Pedrinho da Vibrolândia está aqui, vocês têm-me perguntado como se não houvesse amanhã acerca dos Satisfiers. Eu vou falar sobre isso, não hoje. Nosso Pedrinho está aqui, imagina. Pedrinho é todo charmosão, tens 54? 49? Eu já estava a dar 50, já estava a pôr o Pedro já... Pede 50, todo charmosão. Sai para a noite aqui com esta beleza toda, que atrapisca, nunca atrapisca a moça, que ele é casado. Mas vamos imaginar que o Pedrinho estava solteiro. Vai para o by night, que atrapisca uma moça, a moça que atrapisca de volta, ela dá dois dele, não é? Tem 1,81m, é toda jeitosa, toda sarada, se está na noite é porque é maior de idade. Pedro não sabe, enrola-se com ela com ele. No dia seguinte, o Pedro é acusado de abuso sexual porque afinal a moça tinha 14 anos. Tu estás desgraçado. Pedrinho está desgraçado porque, com 14 anos, a responsabilidade total da denúncia, da continuidade deste problema, é dos pais da menor. E ainda que a menor diga, não, eu que atrapisquei Pedrinho porque ele estava-me a parecer bastante apetecível ali na noite e comi porque eu quis, não podes. É ilegal. Agora, se a moça tiver 16 anos... Já o contexto é completamente diferente. Portanto, nós temos aqui em Portugal enquadramento legal para duas coisas diferentes. E eu não sei exatamente se te estou a dizer exatamente como pode ser. Eu acho que pode começar o processo, mas não pode ser operado propriamente dito. Isto também é pensar que uma cirurgia faz a mudança de género, o que é mentira. As cirurgias são muitas, são longas, são dolorosas, não é fácil. Às vezes parece que encaramos isto como se fosse uma coisa simples e leviana, que alguém muda de sexo assim, levianamente. São cirurgias extremamente arriscadas, e quando eu digo arriscadas é mesmo perigo de vida. Quem decide tomar esta decisão na vida é porque está mesmo desconfortável com o próprio corpo. E eu não consigo imaginar como é acordar todos os dias de manhã. Imagina, eu sinto-me uma mulher e todos os dias acordar e sentir-me um homem e ver ao espelho um par de mama, não é? Não ter todo o enquadramento que deveria ter um homem, o desconforto que isto traz. Eu gostava mesmo que a minha voz pudesse chegar muito longe nisto. Nós temos mesmo que parar, olhar e imaginar que as pessoas estão completamente desconfortáveis no corpo. Isto é válido para géneros, não é válido para estas modernices agora que as pessoas se identificam com plantas, com cavalos, com chávenas, com mesas.
Tentando aqui centrar novamente o assunto,
sim,
ao tema de hoje, nós fechámos a nossa sondagem e é interessante observar como a maior parte das pessoas responderam que não gostariam de casar com um virgem ou com uma virgem.
Pois, olha, mas eu também conheço, já me apareceu em consulta homens que têm fetiche com as virgens. Não há procura das virgens. Tem que ser só dele. Isto é tão machista. A primeira coisa que eu digo, você é muito machista.
Temos aqui mais partilhas. Vou aqui peraí, ok. Temos aqui a Melissa.
Horrível, diz... a minha primeira vez. Alguém diz, é uma bosta, né? Quero aí desafiar que me descrevam quão gostosa foi a vossa primeira vez. A primeira vez é sempre uma bosta.
Então, a Melissa que partilha que acha que os morangos vão ser do género da elite, né? Ou seja, sim, vamos ter aqui uns morangos diferentes daquilo que eram antigamente.
Então, mas nós andaram 20 anos, há quanto tempo
sim,
é que foram
é verdade,
os morangos?
É verdade. Elvira partilha que a primeira vez foi espetacular.
A sério?
Foi à lua e vim. Mas alguém partilhou que foi espetacular porque, por causa... Ah, está aqui a Márcia a dizer, a minha primeira vez foi incrível por causa de ver a felicidade do meu namorado.
Não era bem isto que eu estava aqui a avaliar, mas compreendo, não há nada mais gostoso do que nós vermos refletido no outro o prazer que nós estamos a proporcionar, não é? Mas não era bem isso. Eu,
Mário,
claro que...
Disto. O Mário também, só para terminar aqui a partilha de quem nos assiste, no meu caso, ele perdeu a virgindade aos 14 com a primeira mulher com quem casei aos 18.
Que bonito.
Divorciou-se aos 24, sempre foram amigos desde então, trabalham juntos, é a sócia e a melhor amiga.
Eu acho isto delicioso. A capacidade que nós temos de manter pessoas que foram importantes na nossa vida, do nosso lado, construindo coisas, eu acho que é extraordinário. Eu acho que não há nada mais triste do que nós partilharmos um período da nossa vida, sejam 5 anos, sejam 10 anos, com alguém e de repente essa pessoa sair completamente da nossa vida como se nunca tivéssemos existido ou coexistido, como se nunca tivéssemos uma vida em comum, como se nunca tivéssemos criado nada. Eu acho isto uma burrice. Aquilo que nós temos visto muito nos divórcios é a necessidade das pessoas terem, quando se divorciam, de aniquilar o outro. Só por prazer. Aniquilar o outro emocionalmente, aniquilar profissionalmente, aniquilar financeiramente, aniquilar tudo. E às vezes eu conheço casais que se separam, que têm um bom património e que não têm a inteligência de manter o património. Porque nem se podem ver, porque não podem olhar para a cara um do outro, porque de repente se odeiam. Eu acho que quando há muito ódio, há tesão. Só queria deixar ficar aí a minha humilde opinião. Mas... deixem-me fazer aqui um resumo importante. Eu também tenho ouvido dizer muitas vezes, ai, casar virgem não é sem conhecimento, só conhecer um corpo, não partilhar várias experiências sexuais, como é que eu vou saber do que é que gosto e do que é que não gosto? A evolução da sexualidade é feita muitas vezes, ou a maior parte das vezes, com o parceiro que nós temos ao nosso lado. Não tem a ver com um momento específico, tem a ver com aquilo que nós construímos com a pessoa. E era o que eu dizia no início, amor construído, sexo construído neste caso. Nós vamos tendo envolvimento e vamos partilhando com o outro aquilo que mais gostamos. O nosso beijo vai se encaixando, o nosso corpo vai se encaixando, o nosso toque vai se encaixando. Nós vamos cada vez mais tendo, isso é mesmo pirozinha, não é? Nós vamos cada vez mais tendo intimidade com a outra pessoa e desenvolvendo e vendo, conhecendo coisas no outro que nós não conhecíamos. E além de podermos proporcionar esse prazer, nós podemos retirar do corpo do outro o prazer que nós gostamos de ver. Isto é amor! Que tu abriste, Marco, uma enquete.
A questão do ímã, se restaurar o ímã...
Se restaura... Isto é uma moda, agora. Antigamente, eu não sei se isto ainda faz, se calhar vou entregar aqui umas moças... Contaram-me, não interessa quem, não é? Que se usava uma espécie de umas pequenas bexiguinhas que se faziam com um pele de animal, nomeadamente.
Tripa de porco, está aqui a dizer o Diogo. Tripa
já
de porco,
disse?
É isso?
Quem disse?
Não, aqui o
ah, o teu Diogo, o nosso
sim.
Diogo aí do lado.
Sim, sim.
Olha, faziam-se umas bexiguinhas que se cheias de sangue de porco ou de galinha, que se introduziam no fundo vaginal para as mulheres sangrarem na noite de núpcias. Algumas, eu acredito que ainda façam esta arte, não é? Quem não tem dinheiro ou entendimento para saber que pode recorrer a um cirurgião plástico para repor o ímã. Tu sabes que mesmo sendo virgem e mesmo tendo o ímã, a mulher pode não sangrar na perda da virgindade. O sangrar também é uma incógnita. Aquela coisa de manchar o lençol e mais não sei o que, não sei o que mais. Isso era antigamente que as mulheres quase não... casavam cedo, não é? Passavam a vida a cozer literalmente, não distorço as realidades. Cozer, estavam muito tranquilinhas, quase não se mexiam, mas não sei o que, não tinham possibilidade de rasgar o ímã. O ímã é um nós chamamos de ímã, mas às vezes as pessoas têm a ideia de que aquilo é uma coisa fechada. O ímã é uma coisinha que está ali fechadinha. Não, o ímã é poroso, é por isso que o sangue consegue atravessar, a lubrificação atravessa o ímã, o sangue do período atravessa o ímã, e é muito elástico, não é? É uma coisinha que está ali, é uma membrana que está ali, que fecha de um lado ao outro, mas que não fecha totalmente. O que acontece é uma caminhada, um salto, agachamento, ginásio, andar de moto, andar a cavalo, várias coisas que nós fazemos, vai fazendo com que este ímã seja cada vez mais poroso e esta membrana se vá rasgando. E às vezes as pessoas não sangram, apesar de serem virgens e apesar de nunca terem relações sexuais, não sangram. E há outras pessoas que basta passarem 2-3 meses sem ter relações sexuais, vão ter relações sexuais e sangram com facilidade porque o interior vaginal é mais sensível. Mas esta batotinha que se fazia antigamente para enganar os maridos, não é? E os vizinhos, porque se punha, e as sogras, que punha-se o lençolzinho, não é? Estas bexiguinhas, chamavam-se bexigas de sangue, eram feitas com pele de um animal e com o sangue do animal dentro e colocadas no fundo vaginal, e o homem, quando chegava ali, rebentava a bexiguinha, sangrava e todo mundo ficava feliz. Aqui a questão é: que grande batota! A importância, eu era virgem, né, entregar assim uma coisa muito espetacular. Eu também acho.
A dizer, o conceito de virgem é uma coisa tão estúpida, mas afinal, o que é o conceito de virgem, na verdade? Não é?
Pois, na verdade, aquilo que
vamos,
é realmente.
Vamos procurar aqui. O que é que
aquilo que é realmente verdade é: virgem é o homem ou a mulher que nunca tiveram relações sexuais em tempo algum. Isso é que é o virgem ou a virgem.
Que são é que pessoas uma relação que... sexual é a penetração de
pois,
órgão sexual,
mas não, a relação,
de,
na minha opinião, feminino. A relação sexual é um contexto. Isso, a penetração é o coito. E a relação sexual não é só coito. Não é só enfiar a pilinha dentro do pipi. Não é só isso. A relação sexual é muito dinâmica, tem muito toque. Porque senão, vejamos aqui a importância da sexualidade na terceira idade.
Aqui
na
diz,
terceira idade.
Mãe de Jesus Cristo, virgem.
O que é que tem? Isso era um milagre.
Virgem é mãe de Jesus Cristo.
Isso,
né?
É uma metáfora. Vamos deixar a Nossa Senhora fora destes assuntos? A gente vai ser cancelado
metáfora.
Se falar da Nossa Senhora, vocês têm a noção? Vamos deixar a Conceição fora disto, está bem? Não vos parece boa ideia? Isso é uma metáfora, não é? É uma metáfora que os Porta do Fundo conseguiram arruinar num sketch maravilhoso que eles têm acerca da noite de Natal em que Jesus Cristo quer saber como é que foi concebido. Vocês, se quiserem, passem, realmente é o melhor, é dos melhores sketches que os Porta do Fundo têm, e este é especialmente acutilante, não é? Porque isto é uma metáfora, mas há mulheres, olha, que têm diversas relações sexuais ao longo da vida e que não rompem o ímã. Tem muita elasticidade, o ímã é profundamente elástico, a porosidade faz com que seja elástico e mantém-se. Isto faz com que a mulher continue virgem? Meio que não! Isso faz com que a mulher tenha um ímã intacto, não faz com que a mulher continue virgem. O conceito de virgindade, para mim, é o nunca ter havido envolvimento sexual por parte do homem ou por parte da mulher. Isso é que é o conceito para mim. Ora bem,
Ou seja, estávamos aqui a comentar, o Diego estava a partilhar que de facto conheceu uma miúda que a fazer a espergata rompeu o ímã. Isso significa que ela deixou de ser virgem?
Mas ele conhece uma moça que a fazer a espargata rompeu o ímã?
Na ginástica.
E ela sabe que foi a fazer a espargata que rompeu o ímã? O homem também às vezes dá assim para a inocência, não é? Ele sabe que foi ali naquele momento que ela sentiu, é isso?
Não, mas pode acontecer.
E se fizesse
como...
a espermata, rompia, era um tendão. Era que eu rompia.
Não, mas na masturbação é possível romper o ímã também?
Olha lá,
não?
A masturbação é um ato sexual?
Connosco próprios, eu acho que sim.
Então se é, já não és virgem.
Pronto, então
e
eu acho que perdi
a
virgindade aos... Não sei quando é que foi a primeira vez que me masturbei, mas...
Olha, na epistemologia da evolução do conceito da sexualidade, falava-se nas mulheres que antigamente sentiam prazer, não era, da fricção na almofada, em que não podiam tocar em si mesmas, só roçavam na almofada porque consideravam que o toque, não é, a mão, o digital, já seria, isto do digital parece o Instagram, não é o digital Instagram, é o digital do dedo, já seria considerado uma invasão da própria sexualidade, então utilizavam a almofada. E tinham assim os movimentos da almofada porque se considerava que elas não se podiam tocar. A meu ver, toda a masturbação está incluída na sexualidade própria, neste caso, não é? Mas não deixa de ser uma relação sexual contigo próprio. É única e exclusivamente busca do prazer sexual. Na minha opinião, o conceito do lato da virgindade é o não contacto com a sexualidade. ponto. Não, qualquer? Não percebi.
Qualquer sexualidade.
Qualquer sexualidade. Não é? Não conta, é óbvio, se tu tens um toque, um beijo, assim, uma coisa mais quente e sentes a excitação. Não é isso. É a resolução dessa excitação.
Peraí, então
o desejo não se controla.
No órgão sexual.
Sexualidade é buscar um prazer no órgão sexual.
Diretamente, né?
E diretamente ou indiretamente. Porque eu acho que a almofada também conta. Diretamente ou indiretamente. Então, eu continuo virgem se eu comprar um Satisfyer aqui, dois. Sim, diz o Pedro. Sim, porque é uma estimulação clitoriana e o ímã fica lá intacto, mas não deixa de haver prazer sexual. Portanto, não. Não, eu sim, não. Está confuso já ali. Não é o caso. Não é? Eu acho que é o contacto direto com a sexualidade. Se eu acho que é importante nós sermos virgem, mantermos virgindade, seja lá o que for, eu acho que isto depende de pessoa para pessoa. Vocês devem fazer as coisas que vos fazem felizes e depois não devem encher o saco alheio, não é? Se querem ficar virgens, ficam virgens, mas não preconizam que a vizinha também tem que ficar virgem. Vocês são virgens, são felizes, virgem não têm que dizer que a outra não pode andar aí a rodar a aldeia como eu li aqui. Não é?
Mas num ponto de vista até clínico e saudável para relações, e vamos responder no fundo à pergunta que fizemos no vídeo.
Sim.
Que é, casar virgem, sim ou não? Achas positivo um casal não ter intimidade até ao momento do casamento? Até porque...
Eu não acho.
Entre conhecer e casar passa um tempo.
Passa.
Considerável, não é?
Passa. Eu não acho saudável não existir sexualidade, ponto. Seja em casal, seja sozinho. Não é saudável não alimentar os desejos, não é saudável não conhecer o próprio corpo. Eu não considero saudável nós não podermos libertar o nosso prazer. Eu acho que a libertação do prazer é uma das coisas mais importantes. Freud defendia muito os esterismos, que se tratavam há muito ano atrás, existiam e o Freud tratava de uma forma pouco ortodoxa, não é? Dava uma mãozinha. Uma mãozinha, o restozinho também, né? E as mulheres ficavam tratadas ou curadas. A Cleópatra foi quem inventou o vibrador. Tinha uma manga onde ela punha as abelhas lá dentro e utilizava aquela manguinha como um prazer só dela, para relaxar, para tudo. Vocês sabem que existem salas masturbatórias específicas mesmo só para serem utilizadas como masturbatórias no Wall Street, nas empresas em Nova York, onde só se trabalha com a bolsa e essas coisas todas, recomendam-se para acalmar os níveis de ansiedade.
Não conhecia
stress.
Essa realidade.
Se não sou eu a contar-lhe estas putxarias, você não sabe nada.
Começar a pensar isso aqui no estúdio.
Isso foi o Diogo a rir de nervoso, que eu sei. Né? A rir de nervoso. Né? É importante, eu acho que é muito saudável nós termos contacto com a sexualidade, ponto. Seja sós ou acompanhados. Alguma perguntinha para responder? Ou podemos por encerrado aqui o nosso boteco?
Acho que sim. É um tema, de facto, complexo, na medida em que é um conceito muito abrangente, esta coisa do que é virgem e o que não é virgem, né? Mas acho que...
Olha, deixa-me só rematar aqui, porque eu vi aqui uma perguntinha. Será possível perder o dito ímã uma jovem que pratica hipismo? Mas vocês pensam que algum dia vão ver o ímã? Só por curiosidade. Como é que vocês vão saber se existe ímã ou não? Onde é que está? Os ginecologistas, sim, mas vão à ginecologista perguntar se tem ímã ou não? Porque a ginecologista vai-vos mandar cagar um monte. Não é?
Um exame mais invasivo vaginal, não é?
O que pergunta à ginecologista quando uma mulher lá vai é se eventualmente é virgem ou não, por causa do tamanho do espéculo, para não magoar. Para evitar invasão desnecessária numa mulher que ainda está mais intacta. Agora, o que eu vos pergunto é, o homem, deduzo que isto aqui não seja um ginecologista a questionar, não é? O homem acha, uma mãe a perguntar à ginecologia, agora já não dá também a partir dos 16, que é uma coisa muito importante. Meninas que queiram recorrer ao Sistema Nacional de Saúde para ser vistas pelos ginecologistas não têm que se fazer acompanhar de maiores de idade. Podem ir diretamente ao Sistema Nacional de Saúde, ao Centro de Saúde ou à maternidade, fazer os vossos exames, pedir uma pílula, uma interrupção voluntária de gravidez, seja o que for, peçam ajuda, não fiquem a aguardar nem a imaginar que necessitam efetivamente de ser acompanhados por um maior. Não precisam. Okay? O nosso Sistema Nacional de Saúde está preparado para proteger as mulheres de todas as formas e feitios. Portanto, se têm uma dúvida, se acham que têm alguma patologia, se não se sentem confortáveis, estão a passar por uma questão mais perigosa, por favor procurem ajuda médica. Vocês podem procurar essa ajuda e não precisam de se fazer acompanhar pelos pais, e nenhum médico do serviço vai chamar os vossos pais de momento, só se eventualmente for um assunto que necessite da intervenção dos pais. Só para fechar aqui era aquilo que eu estava a dizer. Eu suponho que aqui este BR sem destino não seja ginecologista. Como é que vai descobrir se tem imã ou não? E vocês imaginam que isto é uma coisa que se olha e que se vê? Isto não se olha e não se vê. Como eu já disse, é uma membrana muito fininha, muito elástica e muito porosa, que até pode lá estar, até pode existir depois da perda da virgindade. E não é Nossa Senhora. Até pode lá estar e até pode existir após a perda da virgindade. Vocês podem perder a virgindade e 3 anos depois ainda ter um ímã. Poroso, elástico e lá no sítio. Como é que vocês acham que se vê o ímã? Não se vê. Deixem de ser doidos à procura de coisas que não interessam. Para mim é muito mais importante aquilo que emocionalmente vocês sentem como perda de virgindade, emocionalmente o que sentem face à sexualidade, do que ter ou não um ímã. Não é? Que se é que esse ímã vos traz isto, não, rasgar o ímã é uma coisa dolorosa, hein? Não sei a quem é que isto traz assim grandes prazeres, não é?
Isso que eu não acho, não é? que se deva casar virgem, porque essa intimidade é muito importante no casal, e depois do casamento, se nos dermos conta que não gostamos de fazer amor com ele ou com ela,
pois nós só nos damos conta se gostamos de fazer amor, não com ele ou com ela. Se nós fazemos esse pair bonding com uma única pessoa, aqui a questão é se nós gostamos ou não de sexo. Não é se gostamos de sexo com essa pessoa, porque nós não temos termo de comparação. E esta coisa de responsabilizar o outro pelo nosso prazer é tolice. Okay? Fiquem com essa. Responsabilizar o outro pelo nosso prazer é tolice.
Pode ser o tema do próximo programa.
Pode. Pode sim, se você gostou.
Gostei.
Então pronto, encontramos-nos na próxima semana para falar sobre responsabilidade do prazer. Beijinhos. Ah, não se esqueçam de que vai haver Patreon, vai haver Surresponde, vai haver Minerva. Fiquem atentos. Até para a semana.